está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 17 de dezembro de 2019. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Justiça julga mulher que tentou matar enteado queimado no bairro de Palmares.
Comissariado orienta paz quanto menores viajarem desacompanhados.
Escola de idioma Odair Kimura encerrou atividades com exposição de trabalhos.
O EA divulga hoje resultado do vestibular e CIS.
Acadêmicos do curso de zootecnia da UFAM aprimoram conhecimentos na Expopim 2019.
Migaci anuncia recursos para asfaltamento e construção de melhorias sanitárias na zona rural.
Investigadores expõe dificuldades para a atuação da Polícia Civil.
Câmara Municipal aprova a LOA com orçamento de 187 milhões de reais para 2020.
Profissionais da construção civil denunciam a empresa que deixou de pagar 5 meses de salário.
O verdadeiro sentido do Natal é explicado por Bispo de Parintins.
Pastorinhas intensificam ensaios para participação no Festival dos Cordões Culturais.
Flamengo decide logo mais vaga na final do Mundial de Clube.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
O resultado do vestibular e do sistema de ingresso seriado CIS 2019 Acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, será divulgado hoje, terça-feira, a partir das 14 horas, na sede da reitoria na capital do estado.
A lista dos aprovados estará também disponível no site da UEA no www.uea.edu.br, nos links vestibular e CIS, logo após a divulgação na rede da, ou seja, na sede da reitoria.
O edital de matrícula institucional para os cursos com início no segundo semestre de 2020 também será divulgado hoje. No processo deste ano, foram oferecidas, no total, 3.377 vagas para os 37 cursos de oferta regular, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para pessoa com deficiência.
A zootecnia ou produção animal é um curso de graduação que visa desenvolver e aprimorar as potencialidades dos animais domésticos e domesticáveis, com a finalidade de incrementar sua produção como fonte alimentar e outras finalidades.
E com a oferta do curso no campus da UFAM em Parintins, acadêmicos e professores que atuaram, ou seja, que atuam nessa área, marcam presença na realização da Expopim 2019.
Segundo a professora Soraya Farias, do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia ICSES Parintins, contribuiu na construção da realização da Expopim.
Sim, sim. O curso de zootecnia, na verdade, ajudou nesse processo, nesse projeto, né, de realização da Expopim. Então, a gente tem a turma de melhoramento genético que está coordenando, que também foi responsável por realizar algumas provas dentro da Expopim. E tem o pessoal da Associação dos Zootecnistas do Estado do Amazonas, que vai estar com palestras, vai estar com barraquinha vendendo comidas, bebidas. Então, assim, vai ter uma participação ativa da UFAM.
Alunos da Escola de Idioma e Informática Odair Kimura Seixas fizeram a culminância das atividades de 2019 com uma série de apresentações na noite desta segunda-feira.
A instituição de ensino atende a 430 alunos com curso de língua inglesa, língua espanhola, braille, libras e caligrafia técnica.
O prefeito Bigassi esteve presente no evento e faz uma avaliação do trabalho desenvolvido.
Estou muito feliz pelo resultado, pela participação da juventude parintinense. Num belíssimo aproveitamento do que nós estamos oferecendo em curso de qualificação profissional na Escola Odair Kimura Seixas.
Bigacia também anuncia melhorias na estrutura da escola.
Nós temos um terreno atrás da escola, nós vamos aproveitar melhor e devemos fazer mais sala de aulas para que a gente possa disponibilizar mais vagas à comunidade parintinense.
O diretor da Emotiverde explica que amanhã, dia 18, acontece a certificação das turmas. Segundo ele, serão cerca de 400 alunos que vão receber o certificado de participação nos cursos oferecidos pelo Centro de Idioma Odair Kimura Seixas.
Então, dia 18 vão estar certificando praticamente 430 pessoas, né? E que a gente está muito feliz, porque a desistência foi bem pouca, né? De maneira que tem muitas que também saem nesse... Eles saem para trabalhar, eles querem continuar, mas aí, graças a Deus que tem um trabalho, aí eu não vou mais para o porque eu estou trabalhando, aí a gente não tem como conciliar a permanência deles lá. Mas o certo é que, no geral, a gente está muito feliz por esse retorno dos alunos, muitos assíduos, né? Para que a gente possa dar continuidade. Eu acho que o presente deles foi esse que eles queriam. Queria realmente se aprimorar mais nessas habilidades, né, que seja em Libras, em língua portuguesa, língua espanhola, caligrafia técnica, eles querem dar continuidade. Aí entra o Tatuba também para a gente consolidar um curso realmente bem sólido e que eles saiam bem preparados para enfrentar o mercado de trabalho e que pintar pela frente aí.
A Universidade Federal do Amazonas, UFAMB, teve a nota 4 no Índice Geral de Cursos, segundo dados divulgados na quinta-feira, dia 12, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP.
A nota é inédita, para a UFAM, e o indicador de qualidade avalia as instituições de educação superior em uma escala de 1 a 5, sendo que a nota máxima é 5.
Ao todo foram avaliadas 2.052 instituições, apenas 438 tiveram nota 4. De acordo com o reitor, professor Silvio Puga, a nota inédita é destaque porque o índice considera todas as instituições brasileiras de ensino superior, públicas e privadas.
A mudança de patamar de nota 3 no IGC para nota 4 reflete um esforço coletivo da UFAM. Esse avanço é uma importante conquista para a nossa instituição, que passa a fazer parte de um conjunto de 21,3% de universidades brasileiras com tal índice, disse ele.
São 12 horas e 6 minutos.
Momento Esportivo.
O Flamengo joga às 14h30, horário de Brasília, contra o Al Hilal pela semifinal do Mundial de Clubes. O jogo será no estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, no Catar.
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo em sinal aberto. A provável escalação do Flamengo será Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, além de Gabigol.
Caso se classifique no jogo, rubro-negro passa a aguardar o vencedor do confronto entre Liverpool e Monterrey. A partida acontece na próxima quarta-feira, dia 18, às 14h30, horário de Brasília.
Agora são 12 horas e 7 minutos.
Religião.
A paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Nhamundá realizou nos dias 14 e 15 deste mês a 26ª Assembleia Paroquial de Pastoral.
O encontro reuniu a coordenação das comunidades rurais, das pastorais, SEBs, grupos e movimentos e foi momento de avaliação e planejamento das ações da igreja na paróquia.
Fizeram parte do momento a equipe de liturgia da paróquia, cantores e tocadores, o padre Elias Coimbra, vigário paroquial, e as irmãs do Amparo, irmã Soliane Aparecida, irmã Josina e irmã Páscoa.
Padre Oséias Cativo enfatiza que todos unidos é possível construir uma igreja mais missionária e acolhedora. Ele avalia a realização da Assembleia.
São mais de 54 comunidades rurais que estiveram aqui conosco. Também a presença de todas as coordenações das pastorais, dos grupos e movimentos aqui da diocese. Também a presença maciça das nossas SEBs, né? Então foi um momento de avaliação desse ano, mas também já de encaminhamento para as atividades do ano de 2020, né? Tendo sempre como parâmetro, né, as diretrizes da Ação Evangelizadora do Brasil, né, da CNBB, mas também já encaixando, né, no plano também pastoral da nossa Assembleia Diocesana que aconteceu em Parintins, né? Então foi assim um momento muito rico, um momento muito proveitoso, mais de 300 pessoas, né, 300 agentes de pastorais, né, entre povo da cidade e do interior, que estiveram aqui conosco participando. A gente agradece, né, essa Assembleia Pastoral aqui de Nhamundá é sempre realizada com a colaboração de todos, né, então a gente agradece assim, a todos que trouxeram suas doações, né, tanto o povo das nossas comunidades quanto aqui da cidade. A gente agradece imensamente do fundo do nosso coração, agradece as orações de vocês, agradece também a Rádio Alvorada de Parintins, que está sempre ajudando na divulgação.
A pastoral da DSA é uma pastoral da Igreja Católica no Brasil, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que tem como objetivo o serviço de prevenção ao HIV e a assistência aos soropositivos, acompanhando e defendendo seus direitos.
Com a realização do Dezembro Vermelho, a Pastoral da AIDS da Diocese de Parintins intensifica seus trabalhos e recebe apoio das paróquias de Nhamundá e Barreirinha.
De acordo com o coordenador da Pastoral da AIDS em Parintins, Adinamar Farias, as duas paróquias aderiram aos trabalhos realizados pela Pastoral e começam também a atuar no sentido de reafirmar sua posição junto às pessoas que vivem e convivem com a AIDS.
A Dinamar destaca o apoio das paróquias Nossa Senhora da Assunção em Nhamundá e Nossa Senhora do Bom Socorro em Barreirinha.
Sim, Ednilson, nós estamos muito felizes em ter podido participar da Assembleia Paroquial de Bom Socorro em Barreirinha e agora na paróquia de Assunção. Inclusive nós estamos chegando lá hoje, muito feliz que em Nhamundá nós deixamos uma sementinha plantada. Esperamos que essa semente ela seja regada e que venha dar bons frutos para a nossa Pastoral da AIDS. Que agora nós podemos dizer que a Pastoral da AIDS ela é diocesana, que ela estava muito centralizada só na sede da diocese, que é em Parintins. Hoje nós já chegamos em Barreirinha, que já ficou uma pessoa também responsável em Barreirinha, e em Nhamundá também ficou uma equipe lá composta por quatro pessoas. Inclusive, uma delas está chegando na paróquia de Assunção, que é a irmã Vera, vem da paróquia de Faro, da cidade de Faro, para Nhamundá, que vai ficar como assessora das pessoas que ficaram lá em Assunção. Eu estou assim, muito feliz em ter conseguido sair de Parintins e chegado lá em Assunção.
E para 2020, como é que está? Já alguma coisa programada? Continuação dos trabalhos?
Sim, para 2020, para o início de 2020, nós pretendemos ir a Maués e em fevereiro, provavelmente, nós iremos em Boa Vista do Ramos para participar também da Assembleia Paroquial de Nossa Senhora Aparecida e levar a Pastoral da AIDS até lá.
O verdadeiro significado do Natal é muitas vezes distorcido por algumas pessoas. Esquecem que a data se refere ao nascimento de Jesus Cristo, que se trata de um período propício para a fraternidade e o amor ao próximo.
O Natal não é somente uma noite em que as pessoas se reúnem para ceiar e trocar presentes, muito menos um tempo para algazarras, e se for assim, o Natal teria um sentido abstrato. O Natal vai além de tudo isso, pois o seu significado é muito concreto.
Há 8 dias para o aniversário de Jesus Cristo, o bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigeni, explica que o Natal é a certeza de que o homem precisa da presença de Deus.
Eu acredito que precisa largar a presunção que o capeta, o diabo, colocou dentro no ser humano desde o começo. Você não precisa de Deus. Vocês têm tudo isso aqui, aproveitam. Vocês são os deuses. Esta é uma mentira. O diabo é pai da mentira. Então, diante desta mentira que continua crescendo, nos iludindo que somos donos da realidade, nós somos gente que se admira da beleza que Deus fez. Quantos de nós estão dentro em famílias destruídas pela presunção que o homem manda na mulher, ou a mulher se acha dona do homem? Então o Natal é a reconstrução de tudo aquilo que é belo e que Deus colocou na nossa simplicidade de sermos criaturas. Então o Natal nos ensina a ser criaturas e então, através dessa consciência, começar a amar o Criador. Então, nós somos chamados a construir uma sociedade que recupera a sua humildade e a sua grandeza nesta vocação de agradecer o Criador pelo dom da vida e pelo dom de ter dado o seu próprio Filho, que venceu o mal, a injustiça, o egoísmo, a marginalização, o racismo, tudo aquilo que não presta. Então, Natal é a reconstrução da humanidade como Deus a pensou desde o começo.
12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Câmara Municipal de Parintins, através dos seus vereadores, votou e aprovou na sessão desta segunda-feira, dia 16, a Lei Orçamentária Anual LOA, que o governo municipal define as prioridades contidas no Plano Plurianual, conhecido PPA, e as metas que deverão ser atingidas em 2020. O orçamento de 187 milhões para 2020 prevê as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano.
Anteriormente, os vereadores discutiram nas comissões de planos, orçamentos públicos e fiscalização a proposta enviada pelo Executivo, ocasião em que foram feitas as modificações que os parlamentares julgaram necessárias da ampliação ou aplicação de verbas para os mais diversos setores do município, entre eles educação, saúde, infraestrutura e outros.
O presidente da Casa Legislativa, vereador Telo Pinto, comentou sobre a aprovação da LOA, que agora segue para ser sancionada pelo prefeito e se transformar em lei.
A LOA de Planejamento está na casa há mais de um mês, que as comissões fizeram as verificações na sessão passada. Os vereadores apresentaram as suas emendas, de forma que nós vamos votar as emendas e também votar já a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. E com isso a gente encerra o ano legislativo aqui na Câmara Municipal de Parintins com a votação da LOA. As emendas já foram feitas todas as correções, assim como também a redação final da Lei Orçamentária Anual.
O valor permanece o mesmo ou houve alguma alteração?
O valor permanece o mesmo. O que nós fizemos aqui, através das emendas, foi remanejamento de recursos. Áreas que os vereadores entenderam que precisavam de uma atenção melhor do Poder Executivo, foi feito um remanejamento de recursos para que pudesse assegurar, dentro do orçamento do município, aquela verba para determinada obra, determinado investimento. E assim, nós fomos só mudar realmente e fazer uma melhor distribuição dos recursos. Mas o valor permanece o mesmo, são 187 milhões, que é o orçamento do município de Parintins para o ano de 2020.
Então, isso aí dá mais oportunidade para que outros setores possam ser beneficiados?
Dá sim, inclusive tem setores, como a gente tem falado muito aqui na Câmara, como o setor primário, setor de investimento na própria cidade, infraestrutura da cidade, que nós remanejamos recursos, vereadores remanejaram recursos para que pudesse ser aprovado, para que pudesse ter a melhor condição do Executivo fazer realmente as obras necessárias para a cidade de Parintins.
Telo Pinto falou ainda sobre o recesso parlamentar que inicia nesta terça-feira, dia 17, prosseguindo até os meados de fevereiro de 2020.
Regimentalmente, o recesso da Câmara é no dia 15 de dezembro, mas como os vereadores entenderam que ainda precisava uma discussão melhor e uma avaliação melhor, e para fundamentar as emendas, nós prorrogamos por mais 2 dias. Ou seja, então, a partir de amanhã já começa o recesso parlamentar.
Existe a probabilidade de alguma sessão extra?
Existe. Tem, por exemplo, a gente cria uma comissão permanente aqui na casa que fica à disposição, mas se a Câmara ou o próprio município necessitarem, vamos estar prontos para fazer uma sessão extraordinária para se votar. O prefeito anunciou que pode fazer uma reforma administrativa e tem alguns cargos da municipalidade que necessitam de uma sabatina da Câmara. Se for feito isso, claro que nós vamos nos encontrar novamente e fazer uma sessão para sabatinar os indicados, alguns cargos que o município tem e que precisam passar pela Câmara.
Será pago nesta manhã, ou seja, na quarta-feira, dia 18 de dezembro, o último lote do FGTS imediato de até R$500. Trabalhadores que fazem aniversário em novembro e dezembro poderão retirar o dinheiro em uma agência da Caixa ou Casa Lotérica, dependendo do valor disponível.
Pode sacar quem tem saldo no fundo de garantia de até R$500, seja de conta antiga ou da atual, ou seja, de atual trabalho. Valores até R$100 podem ser sacados em uma casa lotérica, apenas com o CPF e a identidade do trabalhador.
Acima deste valor é possível retirar o dinheiro em um terminal eletrônico da Caixa com o cartão cidadão e a senha. Vale lembrar que na próxima sexta-feira, dia 20, a Caixa vai pagar o restante do FGTS de R$ 998,00, aprovado recentemente pelo governo.
Quem já sacou os R$500 e ainda tem saldo na conta poderá retirar o restante a partir do dia 20. Todos os saques imediatos do FGTS encerram no dia 30 de março de 2020.
Chegando o final do ano e, consequentemente, o encerramento do ano letivo, com isso, muitos pais viajam para aproveitar as férias.
Mas, para não ter problemas na hora de embarcar, é preciso ter alguns cuidados importantes. Kiara Farias, da equipe do Comissariado de Menores de Parintins, tem dicas importantes para quem deseja viajar e levar junto os filhos menores de idade ou encaminhá-los com um acompanhante.
As pastorinhas estão ensaiando movimentos.
A recomendação que nós fazemos é a seguinte, né, que eles estejam totalmente documentados, né, com a certidão de nascimento ou o RG da criança, e o responsável também esteja portando esse documento. Tá? Se ele, por acaso, né, alguma criança ou adolescente for viajar com terceiros, que ele se dirija à terceira vara, lá no fórum, né, e procure o doutor João Vinícius Lagos, que ele vai repassar para vocês a ficha, né, de autorização. Aí você vai no cartório, autentica e mantém esse documento com você, tá? Nós também recomendamos aos visitantes, né, você que tem algum parente que está vindo de Manaus para cá, peça a ele que também venha documentado. Nós sabemos que, infelizmente, Manaus não estão fazendo esse tipo de fiscalização, mas Parintins está, tá? Todos os dias estamos no porto, tá? Nós estamos fazendo também a fiscalização das lanchas e, mais uma vez, estamos pedindo aos passageiros, aos pais responsáveis que estão indo de lancha, que também estejam documentados, tá? É muito importante. Isso tudo não é feito só uma vez no mês, não. Não, são todos os dias, e isso é pela segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes, tá?
Kiara ressalta ainda que foram muitas as ocorrências atendidas neste ano, entre elas destaca-se a de um menor de idade que estava servindo de avião para os traficantes e, quando mesmo pediu para sair, foi ameaçado de morte.
As drogas nas escolas é o que realmente nos chama muito a atenção, né? Nós tivemos um caso, infelizmente, em que uma criança estava servindo como avião, né? Quis sair e ela foi ameaçada, né? Nós estamos acompanhando, o CRAS, o CRES também estão nos ajudando com relação a esse caso, né? Então, são coisas que, infelizmente, estão acontecendo na nossa cidade. Pedimos mais uma vez a todos os pais que olhem mais pelas suas crianças, pelos seus adolescentes, né? Verifiquem suas bolsas para ver alguma anormalidade, né? Olhem nos seus celulares, entendeu? Não se acanhem diante disso. Você está cumprindo com seu papel de pai.
Durante os dias 27 e 28 de dezembro, a Praça dos Bois será palco para o Festival das Pastorinhas 2019. Uma tradição que se mantém viva há mais de 80 anos no calendário cultural de Parintins. Neste ano, 7 grupos participam do evento, representantes da zona rural e urbana do município.
De acordo com a presidente da Associação Cultural das Pastorinhas de Parintins, Mara Siderval, os grupos mantêm os ensaios intensos e se preparam também para o Natal.
As pastorinhas estão ensaiando, movimentando todas as comunidades, né, com brincantes de seus bairros e também Aninga, Paranema, fazendo uma grande festa. Sendo que as pastorinhas esse ano começam também a se preparar para o dia 24, né, o Natal, que é o nascimento, que revivemos o nascimento do nosso Salvador, o menino Jesus, e na sequência nós já nos preparamos com todo o pique para o grande festival, onde nós vamos ter as pastorinhas fazendo um belo trabalho, levando o público, as famílias, e levando uma mensagem de carinho, de amor, de respeito a toda a comunidade de Parintins e os nossos visitantes. Porque nós precisamos valorizar o que é realmente, o que vem das raízes. Aqui em Parintins é o lugar que concentra-se o maior número de pastorinhas, porque tem a associação, mas também nós temos os grupos que vivem na área rural, mantendo essa tradição.
O governo do Amazonas pagará nos próximos dias 19, quinta-feira e 20, sexta-feira de dezembro, a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Cerca de 80 mil funcionários públicos receberão o benefício, que deve injetar aproximadamente 150 milhões na economia amazonense.
Wilson Lima afirma estar cumprindo o compromisso do governo com os servidores públicos, diferentemente de alguns estados que ainda não pagaram o 13º e de outros que enfrentam dificuldades para pagar os salários em dias.
Nos dias 18, 19 e 20 de dezembro acontecem concursos na programação da 34ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins, a Expopim 2019.
Os interessados ainda podem fazer suas inscrições para os concursos de farinha, de doce de leite, de queijo registrado e artesanal da fazenda e torneio leiteiro. Os melhores produtos derivados do leite e da mandioca vão receber premiações em dinheiro.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no escritório da Associação dos Pecuaristas de Parintins, no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza. Os concorrentes devem entregar a amostra dos produtos para análise de qualidade e classificação dos vencedores dos concursos, do primeiro ao terceiro lugar.
O primeiro concurso será do melhor doce de leite no dia 19, chega a vez da escolha do melhor queijo de Parintins em duas categorias, produto registrado e produto artesanal da fazenda. nos dias 18, 19 e 20. Portanto, o concurso leiteiro movimentará o parque de exposição com a ordenha das vacas nos horários de 7 e também 17 horas. Já o concurso da melhor farinha de mandioca acontecerá no dia 20.
O responsável técnico dos concursos, Lúcio Kimura, comenta sobre a movimentação da produção rural na Expopim.
Bom, já estamos com o regulamento todo pronto de todos os concursos. Quem tiver interessado aí procurar a Secretaria da APP no Parque de Exposição Luiz Lourenço, de 8 a meio-dia, de 2 às 16, que já pode ter acesso e até mesmo fazer a inscrição para esses concursos. A feira, na verdade, o intuito dela é fazer a confraternização dos produtores. Então, quem não quer aí ganhar o concurso do melhor queijo, do melhor doce, da melhor farinha? Então, além da premiação em dinheiro, que é importante, mas o grande diferencial é a confraternização e a competição do melhor produto. Porque o produtor, por exemplo, que ganhar o melhor queijo, vai ter praticamente aí um ano podendo explorar isso aí. Então, o grande valor dos concursos é realmente eleger o melhor produto da nossa região. No concurso leiteiro aí já temos aí pelo menos 8 pecuaristas de renome na cidade e na região. Está previsto chegar animais aí de outros municípios, inclusive da capital do estado e cidades aqui do Pará. Então vai ser uma disputa acirrada. Aqui em Parintins nós já temos produtores bem capacitados aí com animais de alto valor zootécnico, que eles estão na disputa do título.
Um cidadão morador de Vila Amazônia que preferiu não ser identificado procurou a reportagem Alvorada para questionar a empresa BRVR Borges da Rocha Engenharia, que supostamente não paga os seus salários há 5 meses.
O seguinte, a gente quer uma resposta, porque a gente trabalhou aqui na fazendinha aqui da Vila Amazônia e os caras sumiram, né? E a gente está com mais de 5 meses sem a receber o nosso dinheiro, né? E os caras sumiram praticamente. Então a gente quer uma resposta do prefeito, que é a responsabilidade dessa obra aqui da fazendinha daqui da Vila Amazônia, do prefeito. Então a gente quer uma resposta do prefeito para ver quem é que pode nos pagar, né? Que já está com 5 meses aí a gente sem receber, a gente somos pai de família, né? Temos crianças na escola e precisamos sustentá-los, né? Então,
a reportagem tentou entrar em contato com o responsável da obra, porém não conseguiu. Em contato com o prefeito Bigacia, o assunto foi exposto.
O chefe do Executivo Municipal explicou que a obra é uma parceria com o FAM, mas que o contrato com a empresa encerrou. Inclusive, a prefeitura pagou a empresa, que é responsável pelo pagamento dos operários.
12 horas e 28 minutos.
Polícia.
A Justiça de Parintins, através da Vara de Execuções Penais, está julgando neste momento no auditório Marcos Aguri do Fórum de Justiça a ré Ana Cristina Farias da Costa, 28 anos, pelo crime de tentativa de homicídio simples.
Segundo a denúncia do Ministério Público, ela é acusada de atentar contra a vida do seu enteado de 1 ano e 8 meses.
Ana Cristina está enquadrada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 3, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. A juíza Juliana Rasmozinho preside o Tribunal do Júri. Neste momento está em votação.
Os servidores estaduais do 3º Distrito Integrado de Polícia Civil de Parintins estão acumulando funções que acabam sobrecarregando os atendimentos e a resposta dos mais diversos casos e situações que são levados ao conhecimento das delegacias especializadas em crimes comuns contra o direito de crianças, mulheres e idosos.
O investigador José Maria Castro expõe as dificuldades que a delegacia enfrenta.
Vocês acompanham a gente diariamente aqui na delegacia, vocês sabem que o nosso contingente de investigação é muito pequeno. Tá? Agora, mês de dezembro, nós tivemos 2 colegas do plantão que saíram de férias, com todo o direito, que é o direito deles, lógico. E nesse caso aí, o delegado tirou também a equipe de investigação para dar apoio no plantão. Hoje, por exemplo, nós temos um colega que saiu do plantão, já está aqui na investigação por falta de gente, porque a população ela cobra com todo direito. Só que a gente tem que selecionar os problemas mais graves para correr atrás. E como vocês estão acompanhando as notícias aí, ultimamente nós temos vários homicídios, tentativas de homicídio. Nós temos, por exemplo, furto de motor de popa, furto de bicicleta. A senhora que tentou matar os filhos, a gente tem que trabalhar com ela. O rapaz que está acusado de furto de moto também. E os problemas não param, todo dia chegam.
Orlando Pires da Silva, 58 anos, que matou a golpe de faca a Claudionora Pantoja, de 29 anos, na madrugada do sábado, dia 14, será encaminhado para Manaus devido à gravidade do seu estado de saúde.
Após cometer o crime, Orlando foi violentamente agredido por populares e acabou sendo internado no hospital Jofre Coen com trauma na cabeça.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucili Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação. MLTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade. E para você, uma boa tarde.
Boa tarde.